Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje assinalamos o Dia Mundial da Dança, que se comemora neste dia 29 de Abril. Vamos falar sobre a beleza desta arte e sobre os benefícios que pode trazer para o corpo e para a alma. Em estúdio vai estar comigo Marta Aguilar, professora de dança e responsável pela Academia de Dança de Gaia. Não perca esta conversa mais daqui a pouco. Agora, vamos até à música para ouvir Paulo Carvalho e Rita Guerreiro, Terra Iluminada. Depois, vamos escutar o comentário do padre.
Canta-me uma história com final feliz. Canta-me uma história. Canta-me uma história onde o mar azul beija os nossos filhos, onde a chuva seja doce e o sol me aqueça o sonho. Canta-me uma história com final feliz. Canta-me uma história com final feliz. Canta-me uma história. Canta-me uma história que me conte o bom tempo do futuro, que me diga que o amor não morre numa terra iluminada. Histórias, conta-me uma história com final feliz.
Que me diga quem tu és e para onde vais, onde todos sejam diferentes, mas iguais.
Rita Guerra e Paulo de Carvalho. Agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Diz a Bíblia que o rei David dançou à frente da Arca da Aliança. O filósofo alemão Nietzsche afirmou que só poderia acreditar num Deus que sabe dançar. E quando vamos à África, sentimos que a dança está no corpo e no coração de cada africano, desde os bebés às costas da sua mãe, até às pessoas idosas que quase já não se conseguem mexer. A minha missão em Angola ensinou-me que a dança faz parte da vida quotidiana, em todos os momentos, nos mais felizes e nos mais tristes. Quando alguém nasce, quando há festa, quando há tristeza, quando alguém chega, quando alguém parte, quando alguém morre. A África dança, dança com ritmo, dança sempre. Por ocasião do Dia Mundial da Dança, neste 29 de Abril, vivido em tempo pascal, evoco Etombo Mokgadi, padre zairense que escreveu A Dança para o Ressuscitado. Hoje nada me impedirá de dançar, e a terra vai tremer sob os meus pés. Eu sou o homem da dança. Hoje nada me impedirá de tocar, e o mundo ouvirá a minha música, o meu tam-tam, o meu balafon, o meu gongo, a minha cítara, o meu xilofone. Hoje nada me impedirá de cantar, e a humanidade comover-se-á. Hoje nem a fome, nem a pobreza, nem a seca, nem a malária, nem a sida, nem a guerra, nem o Banco Mundial, nem o FMI, hoje, Páscoa, nada me impedirá de te louvar, de cantar, de dançar. Tu és o ressuscitado e tu me salvas. Tu és o ressuscitado e tu me fazes viver, sobreviver. Hoje, sobre as cinzas da minha guerra, sobre os esqueletos das minhas guerras e fomes, sobre a aridez das minhas secas, eu te canto, eu danço para os meus irmãos e irmãs que perderam o canto e a alegria, que perderam o sorriso e a dança, porque tu és o ressuscitado. Faço minhas as palavras do padre Etombo Mokgadi e desejo a todos um excelente Dia Mundial da Dança.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Para ouvir agora no Lusofonias, Ricardo Ribeiro, Fama de Alfama, Bairro Afamado. Depois vou estar à conversa com Marta Aguilar, responsável pela Academia de Dança.
Não tenho medo da fama, tal fama mal afamada. Não tenho medo da fama, tal fama mal afamada. A fama às vezes que fama gente boa, gente honrada. A fama às vezes que fama gente boa, gente honrada. Fadistas, venham comigo ouvir o fado vadio. Fadistas, venham comigo ouvir o fado vadio e cantar ao desafio no castiço, bairro antigo. E cantar ao desafio no castiço, bairro antigo. Vamos lá, como lhes digo, e onde ver de madrugada como foi boa noitada no velho bairro da Alfama. Não tenham medo da fama, da Alfama mal afamada. Não tenham medo da fama, da Alfama mal afamada. Thank you. mas por certo com maldade. Eu sei que o mundo falava, mas por certo com maldade, pois nem sempre era verdade aquilo que se contava. Pois nem sempre era verdade aquilo que se contava. Muita gente ali levava vida sem sossegada, sob uma fama malvada que a salpicar de lama. Fama, gente boa, gente honrada. A fama às vezes difama, gente boa, gente honrada.
Neste Dia Mundial da Dança, uma data instituída pela Unesco, vamos conversar sobre a beleza desta arte e também os seus benefícios, benefícios que a dança traz ao nosso corpo e também ao espírito. É hoje minha convidada Marta Aguilar, é bailarina e professora de vários estilos de dança, diretora da Academia de Dança de Gaia. Olá Marta, seja bem-vinda, muito obrigado por estar connosco. Antes de mais, se calhar conta-nos um bocadinho, um pouco do seu percurso neste mundo da dança, ou seja, quando é que se apaixonou? Foi tarde? Foi cedo?
Foi cedo. Desde os 3 anos que comecei a dançar nessa idade e não
parei. Mas dançava lá em casa? Punha uma musiquinha e dançava?
Não. Fui para uma escola de balé. Portanto, os meus pais inscreveram-me no balé com essa idade. E desde aí fui saltando de estilo, mas nunca parei de dançar.
Mas, ou seja, quando foi para esta escola de balé, foi por vontade própria ou foi um bocadinho mais influenciada ou por amigos ou pelos pais?
Não me recordo, com 3 anos não me recordo, mas por volta dos 5, 6, já dizia sempre que queria ser professora de balé na altura e depois optei por outros estilos, mas portanto é uma paixão que nasceu muito cedo.
Acontece muitas vezes, eu não sei se concorda comigo, as pessoas vão para a dança mais por imposição dos pais do que por vontade dos filhos. Isso às vezes faz com que as pessoas depois não gostem da dança, não é?
Sim, atualmente isso já não acontece tanto. Os miúdos acabam por ter já mais vontades, digamos assim. São eles que pedem e se gostarem ficam, se não gostarem acabam logo por dizer ah, não gosto disto.
Há alguma idade que considera específica e especial, digamos assim, ou apropriada para se começar neste mundo da dança?
Depende um bocadinho da modalidade, mas claro que o ideal é quanto mais cedo melhor. Geralmente é precisamente a partir dos 3, uma introdução, digamos, que há a dança. A partir dos 6 realmente é uma boa idade. Após os 8 já começa para alguns estilos a ser tardote.
É curioso, não é?
Portanto, é.
Ou seja, para quem quer fazer a dança, a vida profissional. Assim,
sim, não quer dizer que não consiga, mas o corpo está numa fase de envolvimento muito boa para trabalhar em determinados movimentos que são muito orgânicos para os miúdos e que mais tarde já começam a criar vícios posturais e a não conseguir aprender tão rápido.
É o que nós estamos aqui a fazer, que estamos meio escurvados, no meu caso, aqui em cima da mesa. Mas, por exemplo, uma pessoa que nos esteja a ouvir, que tenha 50, 60, 70, 80 ou até 90 anos, que queira ir para uma escola de dança, pode fazê-lo.
Pode.
Ou seja, não irei a seguir uma carreira profissional nesta área.
Sim,
não é?
Mesmo assim, pode ser um virtuoso, nunca se sabe. Mas à partida são sempre modalidades mais no formato hobby, recreativo e não a vertente profissionalizante.
Nós temos muito o hábito que, ou pelo menos a ideia, que as meninas vão para o balé e os rapazes não vão para a dança, ou quando vão para outros estilos, como o hip-hop.
Exatamente.
Hoje em dia já não é tanto assim, pois não.
Infelizmente ainda é.
Ainda é?
Já começa a haver mais adesão, mas...
Há preconceito em relação aos rapazes e para o balé.
Há muito.
Da parte dos pais também, não é?
Sim. De parte dos pais, dos próprios miúdos, muitas vezes até querem, mas depois na escola têm vergonha de dizer aos coleguinhas. Até os próprios grupos, não é? Vão todos para o futebol, para o basquete, enfim.
É diferente. Marta, quando nós vemos um bailado, muitas vezes não temos bem a noção da dificuldade e do sacrifício, não é, que isso implica. Sim. Para quem segue esta carreira. São muitas horas de treino e há que enfrentar os limites do corpo, não é? Portanto, fala-nos um bocadinho sobre este trabalho que está por detrás daquilo que nós vemos.
Pois. São muitas horas de trabalho, porque às vezes um minuto que seja de coreografia não se aprende num minuto. Muitas vezes são horas de aulas para se conseguir trabalhar, ainda sem estar limpinho, tecnicamente e limpo. Portanto, são mesmo muito esforço e a parte criativa também, não é? De construir tudo. Numa vertente profissional, é de manhã à noite, mesmo que o bailado esteja sabido de uma ponta à outra, acordam de manhã, ensaiam, à noite espetáculo, no dia a seguir a mesma coisa, com algumas pausas, obviamente. Numa vertente de aprendizagem, tudo isso tem que ser gerido com mais calma e de acordo com as escolas e toda essa parte também importante para se conseguir gerir os estudos normais, não é? Regulares, com a
aprendizagem de dança. Quando nós olhamos para um bailarino, seja ele qual for o estilo, seja rapaz, seja rapariga, percebemos que tem um corpo geralmente bonito, bem trabalhado.
Sim.
Ou seja, isto é um grande desgaste físico, como ir ao ginásio ou mais até, não é?
Sim, quem corre por gosto não cansa, mas não é verdade. Há muito, muito trabalho duro físico.
Ou seja, faz bem ao corpo também, não é?
Só faz bem, faz muito bem. Agora, claro que para se conseguirem determinados alongamentos, tudo isso é preciso passar por muita dor e também ter muita força. Por exemplo, levantar uma perna no ar não é só ter a flexibilidade a levantar, é preciso segurá-la. Portanto, os músculos têm que estar suficientemente tonificados e trabalhados, fortes para aguentarem.
Isto pode ser também uma boa opção para quem não gosta de ir ao ginásio e fazer exercícios e fazer aulas de pump e crossfit e por aí fora. Uma boa opção é também a dança, não é?
Sim, sim, sim. Nós, por exemplo, temos sempre a modalidade de barra no chão, que é precisamente um trabalho de flexibilidade e força para preparar o corpo para a dança, mas as pessoas podem vir fazer a aula com um objetivo mais de fitness, digamos assim.
Ou seja, para trabalhar o corpo, não é?
Exatamente.
Uhum. Eu vi também no seu percurso que aprendeu um vasto leque de danças, da clássica à contemporânea, da dança jazz, danças africanas, latinas e também orientais. Além da técnica e do lado físico, é também uma forma de absorver estas culturas, ou seja, algumas delas que são muito antigas.
Sim, sim, sim. E para mim, pelo menos, é uma parte apaixonante da dança, é perceber a história da dança e principalmente na parte que envolve, principalmente nas danças orientais, que são mesmo muito, muito antigas, todo o desenvolvimento cultural, mas também na história do próprio ser humano e que faz parte de estudar a dança, também estudar essa parte torna-se muito, muito mais interessante e percebemos o porquê de todos os movimentos que até vieram depois a ser utilizados noutras danças. E quando percebemos a lógica das coisas, faz todo um outro sentido para nós.
As danças também estão a evoluir, mesmo estas mais tradicionais, digamos assim, elas com o tempo também vão sofrendo transformações, vão evoluindo?
Vão. Às vezes, na minha perspectiva pessoal, evoluem, outras vezes evoluem. Mas claro que sim, as coisas avançam, tem que ser, tudo é adaptado à atualidade. Pode-se falar com história e com presença histórica, mas para os alunos gostarem, para o próprio público perceber, muitas vezes temos que fazer as coisas
adaptar,
dentro da atualidade, ou pelo menos com uma nova abordagem, muitas vezes respeitando a cultura.
Claro, ou seja, há mínimos que têm que ser respeitados, não é? Pelo menos
eu
na
acho fundamental que se respeite.
Há um lado obrigatório que tem que se cumprir, o outro lado é criativo que se pode...
Sim, sim,
não é?
sim. Por exemplo, eu utilizo muito a dança oriental, técnica dança oriental, para dançar fado. O fado é antigo, mas a dança oriental é bem mais. Portanto, isso vai depender um bocadinho de cada um como usar as coisas, desde que haja respeito.
Pelos dois lados, neste caso, pelo fado e pela dança oriental.
Sem dúvida.
Eu sei também que nos últimos anos tem coreografado poemas e músicas da língua portuguesa e da cultura lusófona. Hoje estamos a ser ouvidos não só em Portugal, mas também em toda a África lusófona, em todos os países de língua oficial portuguesa. Há algum estilo de música destes países que tenha gostado especialmente de coreografar?
É difícil dizer, eu sou apaixonada pela língua portuguesa, pronto, e é difícil escolher assim um outro país, muitas vezes depende daquilo que estou a fazer. Se, por exemplo, tiver um espetáculo com tema específico, posso, muitas vezes a escolha passa mais por aí do que, gosto mais do português, do Brasil, do que, não.
Mas não há nenhum estilo destes que tenha gostado particularmente?
Esse é o meu problema. Por isso é que eu fiz muita coisa. Eu gosto de todas. É muito difícil escolher.
Não há nenhuma paixão especial ali?
Há muitas, para coisas diferentes. É um bocadinho assim. Para a dança, por exemplo, nas danças sociais, a minha maior paixão será um tango. Mas pegando uma linha mais contemporânea, o lyrical, eu vou buscar a música que naquele momento está a mexer mais comigo, ou cuja letra vai mais ao encontro daquilo que eu quero trabalhar. Portanto, não consigo dizer assim.
Quando nós pensamos numa coreografia, pensamos em quanto tempo de trabalho? Ou seja, já percebemos que é difícil a aprendizagem, mas a parte criativa, o pensar, o criar, como é que é?
Varia muito. Há dias que se faz em 5 minutos construo uma ou várias coreografias. Por vezes são semanas de trabalho e não sai nada. Isso varia muito. É como um escritor que escreve um livro, por vezes está muito inspirado, outras vezes não. É mesmo assim.
Torna-se difícil, não é?
Por vezes é difícil gerir o tempo, precisamente cumprir prazos. Na parte criativa, por vezes é complexo.
É mais difícil, ou melhor, começa-se primeiro por pensar na música e depois na coreografia, ou também acontece ao contrário? Primeiro pensar mais ou menos na coreografia e depois encontrar o que se adequa àquilo?
eu tenho muita necessidade em contar sempre alguma coisa nas coreografias que faço. E, portanto, eu primeiro preciso ter um tema, um subtema, saber que história é que eu quero contar. E a partir daí é que vou decidir música em movimentos. Exatamente. E por vezes começo por pegar num tema e começar logo a imaginar um passo assim, outro assado, e depois procuro a música. Mas a maior parte das vezes tendo o tema primeiro a música que se vai enquadrar naquele tema e depois os movimentos.
Recordo que estamos à conversa com Marta Aguilar, falamos sobre dança. A Marta Aguilar é bailarina, professora de vários estilos de dança e diretora da Academia de Dança de Gaia. Marta, além da dança, eu sei que também que estudou psicologia e arte-terapia. Ou seja, quais é que são os benefícios que a dança pode ter, por exemplo, na nossa saúde mental?
Imensos, imensos. Digamos que para as pessoas, de uma forma geral, em que está tudo bem, é principalmente o tirar a nuvenzinha negra que trazem no seu dia-a-dia e o stress. Mas mesmo num trabalho de sala de aula, um professor que esteja atento, de preferência tenha formação para isso, mas mesmo não tendo, muitas vezes conseguimos, por exemplo, a trabalhar emoções, estarmos a trabalhar de alguma forma também com essa pessoa de uma forma mais positiva no seu dia-a-dia, porque é uma forma também de extravasar um bocadinho cá para fora todas as suas preocupações, o teatralizar essas preocupações muitas vezes também ajuda que a pessoa se liberte dos 500 quilos que lhe pesam nos ombros.
Acha que devia haver aqui uma maior interligação entre a psicologia e a dança? Ou seja, a dança poderia servir como complemento ao tratamento psicológico?
E não só tratamento. Por exemplo, nos miúdos potenciamos imensas capacidades, mesmo algumas capacidades da criança, mesmo a nível cognitivo, que são estimuladas na escola, digamos assim, mais tarde. Nós, desde os 3 anos, estamos a trabalhá-las, portanto, sim, e era bom que todos os professores de dança tivessem um bocadinho de componente formativa nessa área para saberem como utilizar, sem ser só utilizarem porque sim, porque acontece naturalmente, mas utilizarem isso de uma forma que potenciasse mais as capacidades.
Não é por acaso que e corrija-me se estou errado, as danças orientais têm muito este lado terapêutico também, não é?
Tem.
Não só as danças, como o contrário também acontece. As terapias orientais têm muito este lado musical, não é? E de coreografia.
Sim, porque a própria dança oriental nasceu das mulheres para as mulheres, já como, claro, numa época em que as coisas eram diferentes, em que as mulheres se juntavam exatamente para se tratarem umas às outras, para regularem as questões hormonais, para se prepararem para a sua vida do dia-a-dia, do cotidiano, e sociedades matriarcais em que a mulher tinha um papel, digamos, fundamental e com mais preocupações, não é? de toda a sua comunidade. E, portanto, isso já era trabalhado nessa altura com esse objetivo e, portanto, em sala de aula, ou onde for, no encontro em que se faz isso, pode-se e deve-se usar tudo isso, pois com a lógica da respiração, do relaxamento, todas essas fundamentos orientais que estão presentes em todas as outras terapias orientais e estilos, o yoga, enfim.
Acaba por se cruzar, não é?
Todos eles. Muito.
O que é que ele levou a criar a Academia da Dança de Gaia?
Além do sonho...
Foi há quanto tempo?
Eu estou na direção desde 2009. Portanto, foi uma situação que me apareceu, foi mesmo assim. Eu já era professora ali e havia a necessidade de se mudar um bocadinho
o conceito,
exatamente. Era muito, uma escola muito clássica, muito tradicional, com muito pouco das outras danças, e foi um bocadinho isso, criar um projeto que trouxesse um lado mais com um lado recreativo com rigor na aprendizagem, que isso é algo que se vê pouco. Se é balé a sério, é tudo muito a sério. Depois os miúdos às vezes não conseguem acompanhar, porque têm outros objetivos para a sua vida e não conseguem. E os outros tipos de modalidades, muitas vezes estavam inseridas em escolas que funcionavam mais no modo ginásio. Hoje vou fazer esta aula e vou-me divertir. Nós queremos que as pessoas se divirtam, mas que aprendam com qualidade, com rigor e com respeito pelo corpo, porque estamos a lidar com o corpo de alguém que pode ser sempre um
risco. Isso é o mais importante, se calhar, não é? Portanto,
sim,
é pelas suas lesões, não é?
É muito fácil criar uma lesão a brincar. Com movimentos simples é muito fácil. E outro tipo de problemas, às vezes as pessoas com um problema cardíaco, tudo isso. E foi a partir daí que tentei fazer um projeto que englobasse mais estilos e que fosse mais acessível, digamos que, a todos e a diferentes faixas etárias e a diferentes objetivos.
Tem valido a pena?
Tem.
A sua academia tem aulas de vários estilos, como
sim,
já referiu, de balé, à dança do ventre, por exemplo.
Sim.
que era uma dança muito marginal, não é, mal vista, e que agora, corrija-me também.
Erradamente, agora... porque infelizmente vende-se muito a dança do ventre.
Uma coisa erótica, mental, não é?
Exatamente.
Mas não
e
é.
Não é. E não é.
Então falamos um bocadinho já agora sobre a dança do ventre. Exato. Também é utilizada como, mas quando ela surgiu não foi com esse intuito.
A dança do ventre surgiu mais ou menos no paleolítico, portanto, mesmo que fosse utilizada, digamos que a um nível mais erótico, não é o erotismo que nós conhecemos agora. É uma saudação à natureza. Estamos na primavera, as árvores dão frutos, dão flores, e é isso que é celebrado na dança do ventre. O ventre feminino, portanto, e o útero, são o fundamental para continuarmos a ter vida. E é nesse sentido. E, portanto, não, a questão sexual nunca é vista como algo para vender, digamos que em formato cabaré.
Até porque já há homens a fazer dança do ventre, até por uma questão de relaxamento,
sim.
É muito, tem que se controlar muito a respiração, não é?
Sim.
Trabalha-se muito com a respiração na dança do ventre.
Sim, 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 sim. Em todas as danças trabalha, mas claro. A dança do ventre trabalha, cria movimento a partir da respiração.
Mas também tem mais, tem jazz e pop, enfim, há quase todo, digamos que tem quase todos os estilos de dança. O que é que está mais na moda neste momento? Ou seja, as danças também funcionam muito como a moda, como a roupa.
Sim.
Há uma altura em que toda a gente quer uma coisa e depois quer outra.
Exatamente.
Neste momento, o que é que está mais na moda?
Eu
o que é mais procurado?
Que o hip-hop ainda está, porque já teve pessoas, mas ainda está, pelo menos para os adolescentes, será aquela modalidade que à partida é mais atrativa. Há também uma grande procura do lyrical jazz, ou lyrical contemporâneo.
Isso também tem muito a ver com os programas de televisão, não tem?
O lyrical tem, porque em Portugal é uma modalidade extremamente recente. Falo mesmo por mim, que sou professora da modalidade, e que não havia grande adesão nesse sentido, e começando a aparecer na televisão as pessoas começaram a perceber o que era, porque realmente não sabiam o que era e não a procuravam.
Como é que nós podemos definir o lyrical? Eu confesso que eu tenho alguma dificuldade.
Estou aqui para tirar dúvidas.
Claro, já tudo me parece lyrical, ou seja,
claro.
Nesses programas de televisão de dança.
Sim, também é difícil.
Não é?
Sim.
Como é que nós podemos
O lyrical,
enquadrar?
Como estilo, é o estilo mais emocional, digamos assim. É aquele estilo onde, mais do que nenhuma outra dança, temos de contar uma história e temos de chegar ao público, temos que arrepiar a pele, temos que pôr as pessoas a chorar. Se o tema for triste, se for mais alegre, nem tanto. Mas temos mesmo que tocar no coraçãozinho das pessoas. Depois, com o crescimento lyrical, que está a ser rápido, todos os estilos de dança começaram a absorver um bocadinho o lyrical. Aí já se vê hip-hop lyrical, mas o lyrical surgiu mais na linha da dança jazz e da dança moderna e de contemporâneo.
Digamos que é mais teatral de todas? Ou pelo menos para quem está a ver é mais perceptível a mensagem?
Depende do conceito teatral, porque, por exemplo, um jazz mais musical, mais Broadway, também é muito teatral, mas certo. Num estilo muito, muito diferente. O lyrical, digamos que é a poesia da dança. É aquele estilo que subtilmente, com uma pequena respiração, com um pequeno movimento, as pessoas ficam presas àquilo que estão a ver e estão a entender. E estão lá connosco.
Acha que estes programas de televisão, nós estávamos a falar um bocadinho sobre eles, a propósito desse estilo musical, eles têm sido uma mais-valia para a dança? Ou seja, nota que quando há um programa de televisão que engloba ou que é essencialmente dança, há mais gente depois a querer procurar ir para as aulas?
Na procura, nem tanto. E tem um lado positivo e outro negativo. É positivo mais no conhecimento de alguns estilos que as pessoas não conheciam e, por vezes, principalmente a nível das crianças, por vezes aquilo que aparece na televisão, para eles é mais apelativo. Se calhar não se lembrariam de pedir aos pais se não vissem. Por outro lado, cria um bocadinho a expectativa de que é tudo muito rápido, tudo muito fácil, que numa semana aprendem coreografias e fazem coisas espetaculares. E na realidade não é assim, são anos e anos de trabalho. E às vezes temos aqui esse pequeno conflito. Portanto, é bom e é mau.
Pode-se viver em Portugal da dança? Ou seja, nós vemos que há muito...
Voltamos
novamente aos programas de televisão. Vemos muita gente com talento, gente que quer fazer disto vida. Mas depois fica-se com a sensação que o mercado é muito reduzido. Ou seja, em Portugal não há mercado para a dança. Ou seja, as pessoas não consomem muito este tipo de espetáculos.
Mais do que não haver mercado, eu acho que não há apoio cultural para a dança. Como em muitas outras áreas artísticas, há muito pouco apoio à cultura em Portugal. E há pouca... Quando eu digo apoio, não é só apoio financeiro. Culturalmente as pessoas perderam um bocadinho o hábito, lá está, de ver um espetáculo, mesmo quando são gratuitos, as pessoas não vão, ou vão pouco. As próprias pessoas na escola não entendem, muitas vezes enchem os miúdos, por exemplo, de trabalhos de casa. São, claro que são importantes, claro que são, mas para eles poderem ter atividades extracurriculares, eles têm que ter tempo para as fazer, não podem.
Já há estudiosos nessa área que dizem que não se deve ter trabalhos de casa, que os trabalhos de casa que só prejudicam, não é?
Eu acho que devem. Acho que não tem que ser. O tempo dos miúdos não tem que ser cheio de trabalhos de casa. Eles têm que ter tempo para fazer outras coisas. Fala-se na dança como se fala de outra arte de qualquer outra, ou até mesmo o desporto. E é principalmente esse o problema em Portugal. Há muito pouco suporte. Porque procura, até vai havendo. Muitas vezes as pessoas não têm noção da importância. Se calhar estão mais dispostas a gastar dinheiro para um ginásio, porque vende-se muito a ideia de que para ser saudável tem de ir ao ginásio, mas não se vende a ideia que se para ser saudável e intelectualmente estimulado se deve ir fazer dança, ou pintura, ou enfim, ou tocar um instrumento.
Nós temos boas escolas de dança em Portugal?
Temos algumas.
E faço esta pergunta porque vejo que temos alguns nomes da dança famosos internacionalmente, gente jovem que é conhecida internacionalmente, cá não são, até porque Tem a ver com o facto de não.
Claro.
Se nós não consumimos dança, também não queremos, não conhecemos nomes. Mas estes jovens foram, a sua maioria, estudar para fora de Portugal. Porquê? Porque têm mais oportunidade de saída profissional estudando numa escola internacional, porque há mais escolas, boas escolas lá fora do que cá dentro.
Quando se segue a linha de palco, mais que a linha de ensino, sim. Porque há todo um outro apoio, toda uma outra vida
e
que
mercado,
não existe,
não é?
Em Portugal. Sim, por exemplo, em Portugal nós não temos uma oportunidade de fazer, por exemplo, que os miúdos estejam connosco, miúdos ou adolescentes, vá, ou pequenos adultos, connosco de manhã à noite. Não é possível, porque mesmo por mais que houvesse vontade, não há possibilidade de termos uma propina, por exemplo, mensal, sem apoios, que as pessoas consigam pagar. Por exemplo, em Inglaterra, tudo já está construído, as pessoas conseguem isso a um preço muito melhor, com imensos professores fabulosos, com os teatros já a apoiar para a parte de espetáculos.
E que esgota uma labra a bilheteira, não é?
Exatamente. Portanto, há todo um suporte que faz com que as coisas aconteçam.
E é curioso que, dos portugueses famosos, a maioria são rapazes, não é? Portanto, isso vem um bocadinho ao encontro do nosso início da conversa. O preconceito ainda existe, mas tem vindo a terminar, não é?
Sim, nesse aspecto as coisas têm melhorado muito. E depois também os homens, mesmo lá fora, são sempre menos. Portanto, um homem que seja bom e que trabalhe, facilmente, com uma falta, muito rapidamente consegue arranjar trabalho na área. Se for bom e mostrar valor, consegue destacar-se muito.
Oh, Marta, há muita gente que nos está a ouvir esta hora e diz, bem, eu gostava muito de ter tido essa experiência de dançar, ou gostava muito de colocar o meu filho ou o meu neto, mas de facto não tenho dinheiro. Isto ainda continua a ser algo para a classe média, média alta, não é?
Continua.
Ou seja, não havendo na parte pública um investimento para quem tem que pagar, não é?
Em alguns casos. Não é só tanto o preço, é o que eu lhe digo. Acho que mais do que as pessoas terem ou não terem dinheiro, porque as escolas muitas vezes fazem o esforço de ter meia dúzia de bolsas para oferecer aos seus alunos. Porque, por vezes, há sempre uns fundos que se conseguem para essas situações. Eu sinto um bocadinho que mesmo classe média e classe média alta não disponibiliza esse dinheiro, porque sente que é muito. Precisamente porque acho que não valoriza aquilo que é.
Ou seja, voltamos àquela conversa que me dizia, se calhar gastam mais para ir ao ginásio, ou estão dispostos a gastar mais.
Ou para ir ao McDonald's ao fim de semana, a família toda, gastam mais que uma mensalidade de dança. Muitas vezes tem a ver com essa definição dos objetivos das pessoas, dos hábitos que temos em Portugal.
Uhum. Então quem nos está a ouvir, e esta é a última pergunta que lhe vou fazer, para poder ir dançar nesta tarde. Há muitas pessoas que nos estão a ouvir e que estão assim um bocadinho envergonhadas e que dizem, eu gostava muito de dançar, mas eu acho que não sei, eu gosto de dança, mas acho que não sei dançar. Pode-se ir para uma escola e perder a vergonha e aprender? Ou
tem
seja,
de ir.
Quem gosta, mas acha que não sabe dançar, deve inscrever-se na mesma?
Claro que sim. Por isso é que existem as modalidades de formato hobby. Para competição, se calhar são vão virtuosos. Agora, nós existimos para ensinar. Se as pessoas já soubessem, as escolas de dança fechavam todas. Portanto, as escolas servem exatamente para quem não sabe e quer aprender. Uns podem ter mais jeito, mais facilidade, outros menos, mas nós estamos lá para isso.
Então agora eu digo, imagino que eu gosto de dançar, que até gosto, mas não sei bem qual é que é o estilo. Como é que eu faço? Eu posso cruzá-los todos na escola e perceber qual é aquele que eu gosto mais, ou tenho que ter já definido?
As pessoas podem experimentar uma aula de cada. Agora, há modalidades que, por exemplo, sem ofensa, na sua idade, já não poderia frequentar nessa turma, ou porque está programada para outras idades, ou porque o corpo nessa
já
altura
não responde,
já
não é?
Exatamente, pode não conseguir. A pessoa nem se sente confortável se chega a uma aula em que, por exemplo, estão todos aos saltos e a fazer espargatas, e quem chega agora vai se assustar. Portanto, há vários tipos de aulas, vários tipos de modalidades, e geralmente quando as pessoas nos contactam, nós perguntamos a idade, tentamos perceber que estilos é que gostam, e dentro daquilo que lhe interessa, vai experimentar essas e depois decide-se.
Já teve desistência? Há muitas desistências? Ou a maioria das pessoas que se inscreve acaba por continuar?
A maior parte das pessoas que se inscreve acaba por continuar, ou se por vezes saem por algum motivo, não quer dizer que deixem de dançar. A maior parte continua.
É sinal que faz bem. Sim. Marta, muito obrigado por ter estado aqui connosco.
Obrigada.
Foi a minha convidada hoje aqui no Lusofonias, Marta Aguilar. É bailarina, professora de dança também e diretora da Academia de Dança de Gaia. Falamos de dançar, que no fundo faz bem ao corpo e também à alma.
Esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, 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 desse minha terra sem inclinar. Saudade. Saudade, saudade, desse minha terra sem inclinar. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos esquecem, te esquecem. Até dia que não voltar. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos esquecem, te esquecem. Até dia que não voltar. Saudade, 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 és minha terra sem inclinar. Saudade, 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 és minha terra sem inclinar. Santo Mê.
Saudade, 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 desse minha terra sem inclinar. Saudade, 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 desse minha terra sem inclinar. Esquecem-te, esquecer. Até o dia que não voltar. Se vou escrever, te escrevi. Se vou esquecer-me, esquecer. Até o dia que não voltar. Saudade. 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 Pensinha dela, sem inclinar. Saudade, 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 é sim a terra sem inclinar. Saudade, 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 saudade.
running club. So down. So down. So down.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo algumas sugestões para esta semana. Na tarde deste domingo, a Sé do Porto recebe a Festa das Missões. Às 15h haverá uma missa presidida pelo Bispo do Porto, Dom António Francisco, a que se seguirá o compromisso e envio missionário. Na sexta-feira, o chefe mundial do escutismo português, João Armando, vai dar uma conferência sobre o presente e o futuro deste movimento juvenil católico. A conferência vai ser na Aula Magna do Seminário de Leiria às 21h. E até domingo, dia 30 de abril, pode inscrever-se na Caminhada pela Mudança que a FEC, a Fundação Fé e Cooperação, está a organizar para o dia 12 de maio. Inspirada na encíclica Laudato Si, esta caminhada entre Ourém e Fátima vai ter participantes de várias nacionalidades e é aberta a todos os que se interessam pelo cuidado da casa comum a que o Papa Francisco nos convida. Para participar, inscreva-se através do e-mail walkforchange@gmail.com ou espreite a página do Facebook Lusofonias para saber mais sobre esta iniciativa. Agora, no programa Lusofonias, do Ornego, no Ando Bananeiro.
Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola. Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola.
Mama banana fala, mama banana fala, mama banana fala, eso se come en Angola. Mama banana fala, mama banana fala, mama banana fala, eso se come en Angola.
En Angola las mujeres son palmeras dibujadas que la luna no se atreve a alumbrar su piel tostada. La la la. De Angola, tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola. En Angola las mujeres son palmeras dibujadas que la luna no se atreve a alumbrar su piel tostada. Que vontade de chorar quando me lembro de Angola.
Mama banana e fala, mama banana e fala,
é só
Angola.
Mama banana e fala, mama banana e fala, é só se come Angola.
Mama banana e fala, mama banana e fala, mama banana e fala, é só se come Angola. Mama banana e fala, mama banana e fala.
Ai que saudade. Meu Deus.
E é assim que estamos a chegar ao final do programa Lusofonia. Já sabe que pode encontrar toda a informação dos eventos que aqui lhe falamos no programa. Pode encontrar essa informação no nosso Facebook. Basta procurar no Facebook Lusofonias e nós estamos por lá. Assim chegamos ao final de mais um programa, hoje dedicado ao Dia Mundial da Dança. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção do Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Montalvo.